Este recurso está sendo disponibilizado pelo ministériofiel.com.br.
Irmãos queridos, eu estou muito feliz de estar aqui. É um privilégio. Eu queria agradecer à editora Fiel, ao Rick, ao Tiago, ao pastor Silas, a turma toda que tem dado uma contribuição significativa, não apenas para a igreja brasileira, não é? Mas para muitas nações de língua portuguesa têm sido abençoadas pelo Ministério Fiel, que é mais do que publicar livros. Se você olhar no encarte, nesse livro que você recebeu, é um ministério multifacetado. Tem a questão das conferências, agora esse curso para pastores e líderes, né, online, suporte a pastores, enfim. É um ministério que tem abençoado muitas pessoas, muitos ministérios. Nós louvamos a Deus por isso, em particular por estarmos no Rio de Janeiro. Via de regra, essas conferências acontecem mais no interior de São Paulo, e essa é a segunda vez que acontece essa conferência aqui no Rio. A nossa oração é que Deus conceda a nós todos outras oportunidades como essa para a glória dEle. Eu vou pedir a você que abra sua Bíblia em Atos capítulo 2, mas antes de ler o texto, eu queria fazer uma recomendação desse livro aqui, Qual a Missão da Igreja? Escrito por dois autores, o Kevin DeYoung e o preletor que ainda há pouco falou para nós hoje pela manhã, o Greg Gilbert. Esse livro é bem interessante porque ele vai pulverizar alguns equívocos sobre o conceito complexo de justiça social. Nós temos visto muitas igrejas sutilmente se transformando em ONGs, quando a missão primária da igreja é a proclamação do Evangelho. O Evangelho tem o poder de transformar o coração das pessoas, famílias, nações inteiras. Então, nesse livro, escrito por dois grandes pregadores, bons teólogos, eles fazem uma abordagem bíblica sobre a pregação do Evangelho, que é o dever primário da igreja, e o exercício da misericórdia para com o necessitado, que, via de regra, é chamado de justiça social. Então, se você quiser um entendimento bíblico respaldado na Escritura e na tradição cristã, está aqui uma boa obra disponível na nossa livraria, Qual é a Missão da Igreja. Por favor, não transforme a sua igreja em ONG. Deixemos isso para as outras organizações. Nós temos uma mensagem que, de fato, pode transformar pessoas, famílias, nações inteiras, a mensagem poderosa do Evangelho. Pois bem, deixe sua Bíblia aberta no livro de Atos, nós vamos ler uma porção desse texto. Mas antes disso, eu queria pedir ao Nilton para projetar aí o nosso tema. Nós vamos pensar sobre evangelização saudável para igrejas saudáveis, não é? O Evangelho que transmite vida. É ponto pacífico, não é objeto de discussão isso, que a igreja cristã recebeu um mandato missionário, que é intransferível, foi dado pelo Senhor da igreja, que é proclamar, pregar o Evangelho. Ok? O ponto histórico é se a igreja tem feito essa, cumprimido essa missão adequadamente ou não. Quando a gente olha para a tradição da igreja, ou para a história da igreja cristã, o que a gente observa é que, via de regra, a igreja tem sido tentada a ir a dois extremos, opostos e perigosos. Um extremo é negligenciar esse mandato, tanto a igreja como um todo, quanto os discípulos em particular. Há muitas pessoas, e igrejas inclusive, que têm negligenciado essa vocação sublime, que é pregar o Evangelho. Todo cristão tem a missão de anunciar Cristo. Não estou dizendo que você tem a vocação de ser um expositor bíblico, um pregador nos púlpitos das igrejas afora, Brasil afora, mundo afora, não. Mas se você é um discípulo, você tem que pregar o Evangelho. E muitas igrejas têm negligenciado essa missão, razão pela qual há muitas igrejas morrendo porque deixam de pregar o Evangelho. No extremo oposto, e aqui eu queria chamar a sua atenção, há um grupo expressivo de igrejas, ainda que com boas intenções, fazendo o que eu vou chamar aqui de alargamento da porta estreita, fazendo concessões ao Evangelho, adições, subtrações, para tornar o Evangelho mais palatável. Ouçam, nós não podemos negligenciar a pregação do Evangelho, a evangelização, nem podemos alargar uma porta que o próprio Senhor da Igreja disse ser estreita, de modo que a gente precisa ter o equilíbrio, uma evangelização saudável, respaldada na Escritura, com o testemunho histórico da igreja ao longo de mais de 20 séculos de história, para que tenhamos uma evangelização saudável que, por sua vez, vai gerar igrejas saudáveis. Eu vejo muitos pastores colocando inconversos para dentro em nome desse amor que alarga a porta. Isso é muito perigoso. Portanto, eu queria encorajar você a abrir a sua Bíblia em Atos capítulo 2, porque nós vamos ler uma passagem que vai nos mostrar o verdadeiro evangelismo bíblico e o resultado que esse evangelismo produz. Mas antes disso, vamos consultar aqui um professor que vocês conhecem, o professor John Stott. Vejam o que ele disse em entrevista a uma organização missionária. A evangelização não é fazer prosélitos, não é persuadir as pessoas a tomarem uma decisão, não é provar que Deus existe, nem fazer uma boa argumentação em favor da verdade do cristianismo. Não é convidar alguém para vir a uma reunião. Não é expor dilema contemporâneo ou despertar interesse pelo cristianismo. Não é vestir uma camisa com a frase Jesus salva. Algumas dessas coisas são corretas e boas em seu devido lugar, mas nenhuma delas deve ser confundida com a evangelização. Está aqui um homem de profundo conhecimento teológico, de larga experiência pastoral, dizendo que não é evangelização. Não é negligenciar nem alargar a porta estreita. Então, o que é evangelização? E ele prossegue, o notável John Stott. Evangelizar é declarar com a autoridade de Deus o que ele fez para salvar pecadores, é advertir homens quanto à condição de perdidos e direcioná-los a arrependerem-se e a crerem no Senhor Jesus. Está aqui um retrato 3x4 do que é, de fato, evangelizar. E nós vamos ter, nessa passagem de Atos, a partir do verso 22, capítulo 2, 22, o primeiro sermão da história da igreja cristã. Nós vamos ler um extrato que Lucas, o médico amado, registrou do primeiro sermão que Pedro, o apóstolo, pregou, logo após o derramamento do Espírito Santo, naquele dia muito especial para a igreja cristã. E o que é que Pedro, então, faz nessa primeira pregação pós-Pentecostes, ou no contexto daquele derramamento poderoso do Espírito? Vejamos aqui, porque nós vamos aprender o que é evangelização saudável e o que ela gera. Pois bem, Atos 2, a partir do verso 22, diz assim a viva e eficaz palavra de Deus. Varões israelitas, atendei a estas palavras. Jesus o Nazareno, varão aprovado por Deus diante de vós com milagres, prodígios e sinais, os quais o próprio Deus realizou por intermédio dele entre vós, como vós mesmos sabeis, sendo este entregue pelo determinado desígnio e presciência de Deus, vós o matastes, crucificando-o por mãos de iníquos, ao qual, porém, Deus ressuscitou, rompendo os grilhões da morte, porquanto não era possível fosse ele retido por ela. Porque a respeito dele, diz Davi, diante de mim via sempre o Senhor, porque está à minha direita, para que eu não seja abalado. Por isso se alegrou meu coração e a minha língua exultou. Além disto, também a minha própria carne repousará em esperança, porque não deixarás a minha alma na morte, não permitirás que o teu santo veja a corrupção. Fizeste-me conhecer os caminhos da vida, encher-me-ás de alegria na tua presença. Irmãos, seja-me permitido dizer-vos claramente a respeito do patriarca Davi, que ele morreu e foi sepultado, e o seu túmulo permanece entre nós até hoje. Sendo, pois, profeta, e sabendo que Deus lhe havia jurado, um dos seus descendentes se assentaria no seu trono. Prevendo isto, referiu-se à ressurreição de Cristo, que nem foi deixado na morte, nem o seu corpo experimentou corrupção. A este Jesus Deus ressuscitou, do que todos nós somos testemunhas, exaltado, pois, à destra de Deus, tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isto que vedes e ouvis. Porque Davi não subiu aos céus, mas ele mesmo declara, disse o Senhor ao meu Senhor, assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por estrado dos teus pés. Esteja absolutamente certa, pois toda a casa de Israel, de que é esse Jesus que vós crucificastes, Deus o fez Senhor e Cristo. Ouvindo eles estas coisas, compungiu-se-lhes o coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos, que faremos, irmãos? Respondeu-lhes Pedro, arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo, pois para vós outros é a promessa, para vossos filhos e para todos os que ainda estão longe, isto é, para quantos o Senhor, nosso Deus, chamar. Com muitas outras palavras, deu testemunho e exortava-os, dizendo, salvai-vos dessa geração perversa. Então, os que lhe aceitaram a palavra foram batizados, havendo um acréscimo, naquele dia, de quase 3 mil pessoas. Louvado seja Deus. Qual é o contexto dessa passagem? Tal como o Calvário, Pentecostes é um evento único e irrepetível. Foi a mão da divina providência que reservou aquele momento único da história para derramar o Espírito, exatamente 50 dias após a Páscoa, Pentecostes. Havia uma expectativa, inclusive se você fizer uma leitura retrospectiva, todo o Antigo Testamento apontava para esse evento que iria acontecer, de fato aconteceu. E ali está Pedro, um judeu, convertido a Jesus Cristo, o Messias esperado, que outrora estava amedrontado por conta da morte de Cristo, mas testemunhou Cristo vivo, lhe falando, olho no olho. Ele, impactado pela mensagem da ressurreição, estava com os demais apóstolos, os demais discípulos, aguardando o derramamento do Espírito, quando o Espírito veio. E houve todos aqueles fenômenos. Eles acharam até aquela comunidade que os discípulos, os apóstolos, estavam embriagados, e Pedro então se levanta e diz: olha, não é problema de álcool aqui. O que está acontecendo é o cumprimento de uma profecia. Deus nos visitou. E Pedro, então, de modo muito inspirador, ele deixa o fenômeno de lado, passa ao que é principal, ele começa a anunciar que o Cristo que foi morto está vivo. E Pedro vai nos falar algumas coisas bem impressionantes aqui, e eu queria sua atenção, por quanto tempo eu vou destacar apenas três, mas é um sermão, digamos assim, que tem pelo menos cinco grandes verdades aqui, eu quero destacar três delas. A primeira é o fato de que Pedro chama atenção para os eventos do Evangelho, os acontecimentos que deram origem ao Evangelho. Nós precisamos amar história, porque história é o registro dos atos redentivos de Deus. E Pedro, no seu sermão evangelístico, na sua mensagem diante de toda aquela comunidade judaica que ele estava ouvindo, ele se reporta a eventos, a fatos que deram origem ao Evangelho, essa boa notícia que nós hoje, igreja, temos a missão, a responsabilidade de anunciar. E qual é ou quais são os eventos do Evangelho? Quero destacar mais uma vez os versos 22 a 24, que aí estão. Pedro está falando que é Jesus, é o Evangelho, é a morte e ressurreição, a origem de tudo. Observe que a primeira palavra do sermão de Pedro, qual é? Jesus. Pedro é um pregador centrado no Evangelho. Pedro é alguém que prega Cristo crucificado e ressurreto. Ou seja, o Evangelho diz respeito à pessoa e obra de Jesus Cristo, razão pela qual não existe evangelização sem que o nome e a pessoa, a obra de Cristo sejam mencionados. Porque Evangelho, esperança, evangelização, essas coisas todas, diz respeito a uma pessoa e o que ele fez em nosso favor, Cristo. E quando Pedro se levanta diante daquela comunidade, a mensagem dele é uma só: esse homem que vocês crucificaram, ele é o Messias enviado, mas o Deus Todo-Poderoso não permitiu que ele sofresse corrupção, ele ressuscitou, do qual nós todos somos testemunhas. E Pedro começa a falar da obra de Jesus Cristo, nosso Salvador. Ele diz que Jesus é Nazareno, varão aprovado por Deus. E se você fizer uma leitura cuidadosa desse sermão, poderoso sermão, nós vamos observar que Pedro fala sobre cinco pontos no sermão aqui. Cinco etapas, digamos assim, do ministério de Jesus: a vida de Cristo, a morte de Cristo, a ressurreição de Cristo, a exaltação de Cristo e o senhorio de Cristo. Mas em destaque, ele fala sobre a morte e a ressurreição de Jesus. Por quê? Você não estaria aqui, meu amigo, nem eu tampouco, se não houvesse a morte e a ressurreição de Cristo. É muito curioso, quando chega a época da Páscoa, e a gente assiste algum filme sobre a paixão de Cristo, e os filmes estão cada vez mais poderosos nas suas imagens, algumas pessoas choram, algumas pessoas lamentam, algumas pessoas se comovem diante do sofrimento físico de Jesus naquelas imagens e tal. E é muito perigoso sermos encontrados achando, tendo pena de Jesus. Eu já ouvi alguém dizer assim: poxa, que pena, não precisavam ter feito isso com ele. Coitado dele, olha o entendimento. Quando Jesus estava a caminho do Calvário, na chamada Via Dolorosa, carregando a cruz que era sua e minha, a narrativa diz que um grupo de mulheres começou a chorar, a olhar para ele como quem tendo pena. E o Senhor, ainda buscando fôlego, energia, depois de ter sido duramente maltratado e caminhando para o Calvário, ele disse para aquelas mulheres: não chorem por mim, mas chorem por vocês e por vossos filhos. A cruz não é derrota de Cristo. A cruz não é uma situação que aconteceu como linha B. A cruz foi projetada antes da fundação do mundo. Ele estava ali, não a revelia. Quando ele foi pego lá, no interrogatório com Pilatos, Pilatos, na sua arrogância, estupidez, profunda ignorância, disse: homem, fala logo, defende-te. E Jesus disse: nem autoridade teria sobre mim se do céu não te fosse dado. Ninguém tira a minha vida. Eu voluntariamente a dou. A cruz não é a derrota de Cristo. E Pedro compreendeu isso. Pedro, que outro dia, dias atrás, chegou a dizer para Jesus: mestre, apieda-te de ti. Nada de cruz, nada de morte. E o Senhor disse: arreda-te, Satanás. Porque para Jesus Cristo, ele nasceu para morrer. A morte dele é que nos gera a vida. Não é a vida que salva, é a morte dele. E nós, quando falamos da morte de Cristo, da cruz de Cristo, devemos trazer memória que a morte, sim, a cruz, sim, e a ressurreição diz que o Pai aceitou o sacrifício em nosso lugar, de modo que a morte e a ressurreição estão conectadas. Na tradição cristã, a igreja, essa comunidade dos remidos, nós somos o povo que adora o Cristo crucificado e ressurreto, o Cordeiro que foi morto, mas está vivo pelos séculos dos séculos. Ele veio, morreu, foi sepultado, ressurgiu, foi assunto aos céus, ele voltará em poder e glória, e todo olho verá, todo joelho se dobrará e confessará que ele é o Senhor. É o que Pedro está pregando, no poder do Espírito Santo, louvado seja Deus por isso. Observe Paulo escrevendo aos Coríntios, o que ele vai dizer, o credo paulino aqui: antes de tudo vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado e ressuscitou o terceiro dia, segundo as Escrituras, e apareceu a Cefas e depois aos doze. 1 Coríntios 15, versos 3, 4 e 5. Paulo dizendo: olha, eu não adicionei nem subtraí. O que eu recebi, eu entreguei. E o que é que ele entregou? Que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras. Foi sepultado, ressuscitou o terceiro dia, segundo as Escrituras. Para o apóstolo Paulo, a morte e a ressurreição de Cristo são os eventos que deram origem ao Evangelho, e para Pedro também. Há um bispo inglês, um historiador fantástico, tem uma obra publicada aí no Brasil, Stephen Neal, ele diz assim: na teologia cristã histórica, a morte de Cristo é o ponto central da história. Para aí, todas as estradas do passado convergem, e daí saem todas as estradas do futuro. A cruz. Meus irmãos, eu quero encorajar cada homem aqui a quem Deus tem dado a graça de pregar o Evangelho. Nós precisamos entender que a cruz tem que ser o fio condutor do nosso ministério, a mensagem da cruz, a mensagem do Evangelho. Evangelizar não é promover autoajuda, evangelizar não é simplesmente usar de misericórdia para com a pessoa necessitada, evangelizar é fundamentalmente anunciar Cristo crucificado e ressurreto. É o que Pedro fez naquele dia. Esse Jesus Cristo ressuscitou, e a ressurreição de Jesus é o atestado de que o Pai aceitou o seu sacrifício. Duas coisas mais aqui ainda nesse ponto. A morte e a ressurreição foram eventos históricos. Olha o que Pedro diz no verso 22, na parte B: vós o matastes crucificando por mãos iníquos, o qual, porém, Deus ressuscitou, rompendo os grilhões da morte. Pedro está falando para uma comunidade que tinha testemunhado a morte de Cristo. Vós o matastes. Isso é um fato incontestável. Ele morreu. Mas Deus não permitiu que o seu filho experimentasse corrupção. O terceiro dia, como havia profetizado, havia prometido, o Senhor ressurgiu dos mortos, ou como disse Pedro aqui, rompendo os grilhões da morte. A morte e a ressurreição de Cristo foram eventos significativos, porque morte e ressurreição apontam para verdades gloriosas. Ele morreu por nossos pecados, diz Paulo, ele ressuscitou para a nossa justificação. De modo que morte e ressurreição são os eventos que dão origem ao Evangelho. Você, quando pregar o Evangelho, você, quando estiver fazendo algum trabalho de evangelização, sempre entenda isso. Sua missão é anunciar Cristo crucificado e ressurreto. É a vocação da igreja cristã. E há muita gente sendo ludibriada a acreditar numa falsa mensagem humanista que nega essas principais proposições da nossa fé. Cristo crucificado e ressurreto. A igreja, para ter saúde, ela precisa ser honesta na sua abordagem evangelística. E mensagem do Evangelho consiste fundamentalmente em apresentar Cristo morto, sim, mas ressurreto para a nossa justificação. Segundo, nós vemos aqui as exigências do Evangelho, a porta estreita pela qual os pecadores precisam passar. A própria leitura dessa proposição sugere uma dificuldade talvez para alguns. Exigência. A gente vive numa sociedade em que as pessoas não gostam de serem exigidas. Mas o Evangelho tem exigências. E quem diz o contrário ou não entendeu o Evangelho ou está faltando com a verdade. Há exigências. E vai fazer aqui na sua mensagem aquilo que nós chamamos de exigências fundamentais do Evangelho. Observe que ele está pregando, ele está fazendo uma leitura retrospectiva, ele fala de Davi, ok? Ele vai falar dessa profecia que Davi estava dizendo, não acerca de si, mas acerca do Messias que viria, de fato veio. Ele vai mostrar que Cristo veio, morreu e ressurgiu. E depois de anunciar toda essa obra que Cristo fez em nosso favor, ele se dirige àquela multidão e ele faz as exigências do Evangelho. E quais são elas? Observe o verso 37 e 38. Ouvindo eles estas coisas, compungiu-se-lhes o coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, irmãos? Respondeu-lhes Pedro: arrependei-vos, cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Pedro aqui vai falar sobre um assunto fundamental: arrependimento. O Martin Lloyd-Jones, notável pregador, ele dizia que o arrependimento é a porta de entrada do reino. O que é uma igreja? Uma comunidade de pecadores. O que nos distingue das demais pessoas é que nós somos pecadores arrependidos. De modo que uma pregação honesta, uma evangelização bíblica e saudável, que promove igrejas saudáveis, ela tem que compor esse elemento do chamamento ao arrependimento. Esta é uma exigência do Evangelho. Jesus Cristo falou claramente sobre isso. Pedro está falando aqui de modo claro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo. É um chamado ao arrependimento. E observe, quando o pregador ele é fiel à palavra de Deus, soberanamente, de acordo com o seu conselho sábio e santo, Deus opera. De modo que quando Pedro apresenta Cristo, crucificado e ressurreto, e chama pessoas ao arrependimento, aquelas pessoas estão tão quebrantadas pelo Espírito de Deus que elas perguntam: o que faremos? E a resposta de Pedro é: arrependam-se. Arrependam-se dos seus pecados. Pedro chama aqueles homens e mulheres ao arrependimento. Uma coisa muito curiosa aqui, e que talvez nos ajude a entender isso, fazendo a seguinte pergunta: com quem Pedro aprendeu a pregar assim, chamando pessoas ao arrependimento? Com Jesus. Há uma tradição cristã, um dos pais da igreja, um homem chamado Papias, ele sugere que o livro que nós conhecemos como livro de Marcos, segundo na nossa coletânea do Novo Testamento, foi escrito por Marcos, mas é de Pedro, Memórias de Pedro. Há alguns elementos aqui que, naquele livro, de Evangelho segundo São Marcos, que só mesmo a testemunha é muito próxima. E alguns sugerem, com muitas evidências, que Pedro está usando Marcos ali para registrar suas memórias. E é uma curiosidade, porque Marcos registra um extrato do primeiro sermão público de Jesus. Se alguém lhe perguntasse qual foi o primeiro sermão que Jesus Cristo pegou na sua vida, no início do seu ministério, Marcos registra lá no capítulo 1, no verso 15. Talvez aqui as memórias de Pedro registradas por Marcos. Depois de João ter sido preso, foi Jesus para a Galiléia, pregando o Evangelho de Deus, dizendo: o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. O que é que vem a seguir? Arrependei-vos e crede no Evangelho. O primeiro sermão de Jesus é: arrependei-vos e crede. Arrependimento e fé. Deixar os pecados e confiar na mensagem do Evangelho. E qual é a mensagem do Evangelho? Que você não pode salvar a si mesmo. Que você tem que confiar no Deus homem, naquele que nasceu para morrer e que de fato morreu, ressurgiu, está vivo e concede graça salvadora aquele que crê, conforme diz Paulo. Quando a gente fala de arrependimento, nós precisamos trazer à memória algumas verdades sobre isso. E ainda de modo breve, deixa eu apontar algumas coisas para os irmãos. Por que eu quero dizer isso? Porque nós vivemos um tempo, e o Francis Schaeffer foi um profeta no sentido de anunciar alguns fenômenos que hoje nós estamos experimentando. Schaeffer falou sobre o fenômeno do esvaziamento das palavras. Você tem uma palavra, mas o conteúdo foi retirado ali. A palavra arrependimento, qual é o significado dela? Evangelho, qual é o significado dela? Ou seja, nós estamos falando, usando os mesmos vocábulos, mas as palavras esvaziadas. Muita gente fala de arrependimento, mas o que tem por trás do conceito é remorso, não é arrependimento. E arrependimento, historicamente, à luz da Bíblia, da tradição cristã, da boa teologia cristã, envolve três elementos. Vejamos. Primeiro, convicção, quando a mente é conquistada pela verdade. o elemento cognitivo, você é alcançado pela verdade, a sua mente é iluminada para entender verdades sobre Deus, sobre si e sobre algumas necessidades que você tem e que só Deus pode suprir. Um homem verdadeiramente arrependido não considera seu pecado uma coisa banal. Ele tem a profunda convicção de que o pecado é uma grave ofensa diante de Deus, razão pela qual ele ora: ó Deus, se propício a mim, pecador. Isso é uma convicção. Envolve a mente, o elemento cognitivo. Envolve mais, contrição, quando as emoções são afetadas pela verdade. Uma tristeza na alma, aquilo que Paulo chamou a tristeza segundo Deus. A contrição é um profundo sentimento de tristeza, segundo Deus. E a humilhação do coração por causa do pecado. Um homem contrito ora como o profeta Daniel: a ti, Senhor, pertence a justiça, mas a nós o corar de vergonha. Ou seja, as emoções são afetadas diante do fato de que nós pecamos não contra um déspota, mas contra um benfeitor, contra um Deus amoroso, infinitamente bom, puro e amável, de modo que quando a mente ela compreende a natureza, a vileza do pecado, a alma é entristecida, mas essa tristeza produz vida, porque envolve o terceiro elemento, a conversão, quando a vontade é transformada pela verdade. A mudança de vida, portanto, é o resultado de um coração contrito e entristecido pelos seus pecados. O homem arrependido confessa diante de Deus os seus pecados, se compromete a viver em novidade de vida. Não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. Mente, coração, volição. Isso é arrependimento. E nós precisamos recatequizar, ou diria assim, redescobrir essas verdades, ensinar a nossa igreja, aos nossos membros, aos nossos filhos. Porque boa parte das pessoas, quando falam de arrependimento, o que elas pensam é somente o conceito pagão de remorso. Arrependimento, irmãos, envolve esses elementos. Você pode ver isso na Escritura e na rica tradição da igreja cristã. Para finalizar esse ponto, Atos 17, 10, olha o que Paulo diz no Areópago, para aquela nata intelectual de Atenas. Ora, não levou Deus em conta os tempos de ignorância, agora, porém, notifica aos homens que todos, em toda parte, se arrependam. Atos 17, 10. Todos os homens devem se arrepender. Portanto, se você é um pregador do evangelho, se você está promovendo a evangelização saudável, isso envolve trazer à memória a morte e a ressurreição de Cristo, que são os eventos que dão origem ao evangelho, e exigir, sim, chamar homens e mulheres ao arrependimento e à confiança em Cristo. E, por fim, as promessas do evangelho. Pedro termina com as promessas. Que promessas são essas? Observe, os dons de Deus aos homens por meio de Jesus Cristo. Há muitos homens que ludibriam as pessoas, os chamados falsos profetas, falsos mestres, que prometem o que Deus não prometeu. Há promessas. E nós precisamos oferecer às pessoas, comunicar às pessoas a verdadeira esperança, as verdadeiras promessas. E no verso 38, Pedro fala da exigência, mas em ato contínuo ele fala da promessa. Respondeu-lhe Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Observe que coisa linda o evangelho. O que Pedro está dizendo, em nome do Senhor, é que a promessa de Deus é subtrair, cancelar, remover algo e adicionar algo. Se você se arrepender e confiar em Cristo, seus pecados serão removidos, cancelados. Isso vai ser retirado de você e você vai receber algo novo, o dom do Espírito. Em outras palavras, ele promete perdão de pecados e o dom do Espírito Santo. Que coisa maravilhosa! O perdão é uma oferta da graça e faz parte da mensagem do Evangelho. O maior dilema do ser humano que aí fora está, sem Cristo, é que ele tem, de fato, o que Schaeffer chamou de culpa moral verdadeira, diferente de sentimento de culpa. E essa culpa, que baseia-se na transgressão da lei divina, só pode ser removida com o perdão de Deus. E Deus só perdoa via cruz de Cristo. É o sangue do Calvário que jorra abundantemente perdão sobre mentes e corações culpados. E Pedro está dizendo para aquela comunidade que conhecia a lei de Deus, mas era incapaz, porque eram filhos de Adão, de cumprir a lei. Estavam debaixo de juízo, ou na linguagem de Paulo aos Gálatas, debaixo da maldição da lei, que é a culpa. E agora eles ouvem sobre o Cordeiro de Deus, que nasceu para morrer, que morreu e ressurgiu, e que chama homens e mulheres ao arrependimento, e diz: olha, se vocês se arrependerem e crerem, os pecados serão perdoados e vocês receberão o dom do Espírito Santo. O Espírito Santo vai habitar em vocês, habilitando-os a viver uma vida nova diante de Deus. O maior exemplo, na minha leitura, sobre esse fenômeno gracioso se dá na vida de um homem chamado Cornélio. A narrativa, ele é o primeiro gentil convertido na narrativa de Lucas, lá no capítulo 10. O texto vai dizer o seguinte sobre ele: olha que testemunho bonito. Qualquer pastor gosta de um homem desse na igreja, olha só. Piedoso e temente a Deus, com toda a sua casa, que fazia muitas esmolas ao povo e de contínuo orava a Deus. Você olha um retrato desse assim, esse homem pode ser presbítero em qualquer igreja. Piedoso, temente, ele é a casa, generoso, um homem bondoso e de oração. Não obstante a isso, percebam, esse homem não tinha experimentado o novo nascimento. Esse homem ainda estava debaixo de juízo, de culpa e condenação, razão pela qual Pedro é enviado da parte de Deus, naquela experiência fantástica lá em Jope, quando ele está na casa de Simão, curtidor, e tem aquele, todo aquele fenômeno dos lençóis descendo a ele, comunicando: vai a Cornélio e prega o evangelho. Pedro sai de Jope, beirando o mar Mediterrâneo, roda mais de 60 quilômetros e chega então à casa de Cornélio. E ali anuncia o evangelho. A narrativa está lá, observe. Dele todos os profetas dão testemunho de que por meio de seu nome, todo aquele que crê, que nele crê, recebe o quê? Remissão de pecados. Cornélio estava em pecado ou não estava? Estava. E Pedro, se você crê no evangelho, você vai receber remissão de pecados. Isso é muito interessante porque muitos de nós ainda têm uma mentalidade pagã. Nós achamos que porque as pessoas são bons pais de família, bons cidadãos, pagadores de impostos, bons vizinhos, que elas são melhores do que as demais, que elas só precisam aceitar Jesus. Há um abismo intransponível entre o melhor dos homens e o Deus Santo. O reverendo Andler Moore é que diz que não faz diferença se você está numa mina ou no topo de uma montanha. O que está na mina, no subterrâneo, ou no alto da montanha, ambos estão distantes das estrelas. Diante de Deus, todos nós estamos nivelados, de modo que a necessidade de Cornélio era a mesma necessidade de Barrabás, de arrependimento. E quando Pedro vai ali, ele prega o evangelho e diz: se você crer, você vai receber remissão de pecados. É isso que nós temos que oferecer às pessoas, honestamente. Arrependam-se e recebam perdão dos pecados. E quando Pedro pregou isso, ele recebeu também o dom do Espírito. Observe a narrativa para finalizar. Ainda Pedro falava essas coisas, quando caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouviam a palavra. E os fiéis que eram da circuncisão, que vieram com Pedro, admiraram-se, porque também sobre os gentios foi derramado o dom do Espírito Santo, pois os ouviam falando em línguas, engrandecendo a Deus. Então perguntou Pedro: porventura pode alguém recusar a água para que não sejam batizados estes, que assim como nós receberam o Espírito Santo? E ordenou que fossem batizados em nome de Jesus Cristo. Então lhe pediram que permanecesse com eles por alguns dias. Cornélio recebeu perdão e o dom do Espírito. Está aqui as promessas do evangelho na vida de um pecador que foi, se arrependeu e creu na mensagem do evangelho. Quando Jesus deu a grande comissão, usando as palavras de Marcos, ele disse assim, eu queria que você lesse comigo, todos juntos. Marcos 16, verso 16. Quem crer e for batizado, será salvo. Quem, porém, não crer, será condenado. Evangelização é isto. Anuncie as pessoas com honestidade. Quem crê e for batizado será salvo. Quem não crê será condenado. Anuncie Cristo crucificado e ressurreto. Chame homens e mulheres ao arrependimento. Você não precisa ser grosso, mas você tem que ser verdadeiro. E prometa às pessoas aquilo que a Bíblia lhe autoriza a prometer. Arrependimento cancela pecados. Arrependimento de pecados promove também essa graça da parte de Deus, de sermos habitação do Espírito do Senhor. Alguns de vocês devem ter ouvido falar de um homem chamado Henry Martin. Foi um dos grandes filólogos ingleses, missionário notável do século XVIII. Ele estava a caminho da Pérsia, onde hoje fica o Irã, naquela região do Oriente, quando ele passou pelo Brasil. A época ainda, a capital era Salvador, Brasil, na monarquia. E ele fez algumas anotações no seu diário, no período que ele passou aqui, enquanto o navio fazia alguns reparos e abastecimentos. E é curioso que há mais de 200 anos ele anotou o seguinte no seu diário sobre o Brasil. Entre outras coisas, ele disse: o Brasil é uma terra onde há muitas cruzes, mas os brasileiros ainda não conhecem a mensagem da cruz. Ainda hoje, a maioria dos brasileiros não conhece a mensagem da cruz. E de quem é a culpa? É de todos aqueles que reduzem a mensagem do Evangelho a programinhas sociais, que reduzem a mensagem do Evangelho a entretenimento, que reduzem a mensagem do Evangelho a ativismo religioso, que reduzem a mensagem do Evangelho a tantas outras coisas, sonegando o tesouro supremo, que é Cristo, crucificado e ressurreto. O Cristo que ama a tal ponto de dar a sua própria vida. E este amor é tão intenso que, por amor, ele chama homens e mulheres ao arrependimento. E quando esses homens e mulheres vêm arrependidos, ele pode dizer: teus pecados são perdoados, receba o dom do Espírito, promovendo vida. Evangelização saudável produz igrejas saudáveis. E o meu desejo é que essas igrejas aqui reunidas possam produzir igrejas saudáveis pregando o Evangelho de Jesus Cristo. Amém, irmãos? Amém. Vamos ficar em pé, vamos ter uma palavra de oração. Senhor, nós te damos graças e te bendizemos de todo o nosso coração por tua sabedoria. Aprove ao Senhor planejar de modo perfeito e soberano a redenção do seu povo. Te louvamos porque o Cordeiro de Deus estava preparado antes da fundação do mundo. Te louvamos porque na plenitude dos tempos o Senhor enviou o seu Filho, nascido sob mulher, nascido sob a lei. Te louvamos porque Ele decidiu morrer em nosso lugar. Te louvamos porque Cristo nos amou até o fim. Te louvamos porque Ele humilhou a si mesmo até a morte, morte de cruz. Te louvamos porque Ele pagou pelos nossos pecados naquela cruz. Te bendizemos porque ao terceiro dia Ele ressurgiu dos mortos. O nosso Salvador está vivo. Bendito seja o teu nome. O Senhor ressurgiu o seu Filho pela ação poderosa do teu Santo Espírito. E esta é a mensagem que nós recebemos para transmitir a outros homens e mulheres. Ajuda-nos a ser fiéis na pregação do Evangelho. Uma evangelização bíblica, honesta, clara, sem desvios, sem subterfúgios. Que nós sejamos ousados para anunciar a mensagem do Evangelho, chamando homens e mulheres ao arrependimento, Senhor. Nós sabemos que o pecado é esse céu de bronze que se interpõe entre o homem e o Senhor. E só o sangue de Cristo pode remover. Por isso, ajuda-nos num ato de misericórdia para com as pessoas e de fidelidade e amor ao Senhor, pregar arrependimento bíblico e genuíno. E de modo que as pessoas possam se arrepender e receber alívio para uma consciência culpada, o perdão do Senhor, a aceitação que o Senhor oferece graciosamente no seu Filho. Ó Deus amado, abençoa os pastores aqui representados. Cada igreja, que o Senhor nos ajude na sublime tarefa de continuar pregando Cristo crucificado e ressurreto, para a glória dele e para a nossa alegria. Em nome dele. Amém.
Para mais recursos gratuitos, como pregações, artigos e e-books, visite nosso site ministériofiel.com.br.